Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.
De azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sem amor. Eu que trazia
fechado. Tu tá ouvindo, Nelson Gonçalves, e você aqui off, ainda não tinha, os microfones estavam fechados, você cantando, mas é incrível, você tem uma memória também.
Travesso, eu sou muito. Minha voz rouca está aparecendo, Nelson Gonçalves.
O nosso metralha.
Minha linda normalista rapidamente conquista. E assim vai, meu Travesso.
Essas letras eram tão bonitas, né? Tão românticas. E essa voz do Nelson Gonçalves, o potencial de voz, né?
Eu sou mais a minha voz atualmente rouca, mas o Nelson tinha boa voz.
Nossa, um vozeirão.
Mas ele era gaguinho, né, Travesso?
É, tanto que o apelido dele era Metralha, né?
Era.
Porque ele tinha que... As coisas, entrevistas que ele dava, ele fazia tudo num ritmo, numa dinâmica, porque era exatamente...
Ele falando rápido, não
gaguejava. Ninguém percebia. É. Porque lembra quando ele chegava no teatro? O que eu vou cantar hoje?
Como chama? Até agora é aquele bababachinho lá. É meu irmão,
Era engraçado. Mas a gente tem até alguma coisinha dele falando dele mesmo. Vamos ouvir, Tuta.
Oi, bem. Meu nome é... nome de batismo é Antônio Gonçalves. Nome artístico, Nelson Gonçalves. Eu mudei de nome porque Antônio Gonçalves parecia nome de dono de botequim. Então passei para Nelson Gonçalves. Sou brasileiro, gaúcho de Livramento. Nasci em 1919. Cantor de música popular brasileira, já canto há 39 anos, gravo discos há 37, e iniciei minha carreira em São Paulo, na Rádio São Paulo em 37, na 7 de abril. Fiquei depois na Cruzeiro do Sul até 40, e em 41 me transferi para o Rio de Janeiro, para a Rádio Marinho e Veiga. Comecei a gravar na RCA Vitor, onde estou até hoje. Depois passei para a Nacional, televisão, e o resto você sabe. Eu canto desde a idade dos 5 anos. Meu pai era músico ambulante, tocava muito bem violão e saía com a minha mãe para as Feiras Livres de São Paulo e cantando, tocando e cantando. Então, como no colégio, eu estudei no Liceu Eduardo Prado, eu era o cantor oficial do colégio e os meninos me gozavam muito, o negócio de cantar, de cantorzinho, Caruso, aquele negócio todo, aquilo me chateava muito. Então, um dia eu botei um cinzeiro na cara da professora. E eu fui expulso do colégio. Cheguei em casa, a minha mãe quis me bater e tal. Meu pai disse, não, bate nele não. Você não quer cantar, né? No colégio. Então vai cantar profissionalmente. A partir da manhã, vai comigo para a Feira Livre cantar. Então assim, vamos dizer, aos 7 anos de idade, eu iniciei minha carreira profissional. O meu primeiro cachê foi 400 reais, eu e meu pai. Cantando em cima de um caixote de bacalhau, na Feira Livre, Feira do Pari. E comecei a cantar. Mas eu sempre cantei desde menino, fazia muita serenata, muita seresta, aí na Rolamento Barroso, no Brás, voando com a Cachoeira. Muita serenata, muita seresta. E assim eu adquiri o gosto, vamos dizer assim, pela música. Eu sempre achei que eu teria que ser cantor. Profissional não, mas teria que ser cantor. E graças a Deus isso aconteceu. Vim pela vida cantando, consegui fazer um teste na Rádio São Paulo, passei nesse teste. Com o maestro Gabriel Melhor, só que ele queria que eu cantasse embolada. Eu falo muito depressa, ele queria que eu achava que eu era cantor de embolada. E para convencer ele que eu era cantor romântico, foi uma luta. Mas consegui convencer e passei no teste. Aí estourou a guerra em 39 e eu fui posto para fora, em todo mundo, motivo de força maior. Aí eu fui despedido da rádio. Aí eu voltei pro botequim do meu irmão, botequim que nasceu na Avenida São João, fui ser novamente garçom do botequim, e fiquei lá até 40. Quando entrei em 41, fui pro Rio. Gravar um disco na RCA Vitor e parar de Marinho e Veiga. Levado pelo Carlos Galhardo, que vem do Marinho e Veiga. E ali fiquei até 46, fui pro Nacional.
Que história, né, Tuta? É uma história simples.
O que eu achei interessante dele é o seguinte, é que ele fala colégio, como se fosse um carioca, colégio, quando eu estava no colégio.
E um paulistão do mais.
E o minha linda normalista, ele fala bem assim, tipo paulista mesmo.
Mas ele nasceu no Brás.
Mas de onde ele vem esse colégio que ele fala?
Deve ser da família, que era portuguesa. Pois estou lá.
O colégio é dos cariocas. Pois estou
lá. Mas a simplicidade de como as pessoas contam a sua história e o lado romântico da sua vida, do seu início de carreira, depois de tanta pobreza, de tanto sacrifício. A gente tem até aqui um outro depoimento. Esse depoimento foi dado para todos nós aqui em 1992, mais ou menos, porque ele morreu em 98 com 79 anos.
Mas vê que ele era de 19. Ele falou
1919.
Então, 1919. Quer dizer, ele está pertíssimo dos 100 anos, né?
Morreu em 98 com 79. Mas a gente tem um depoimento dele falando do primeiro salário e desse grande amigo que ele teve, que foi o Carlos Galhardo, que era outro grande cantor romântico. Lembra?
Fiz programa com o Carlos.
Fiz programa conosco no começo da TV Record.
Foi aí que apareceu um dia o Carlos Galhardo e disse assim pra mim: ô, rapaz, vamos na Marinho Veiga. Eu já estive lá. Não, vem comigo. Eu já estive lá, não passei. Vem comigo. Aí fui com ele lá. Ele já havia conversado com o seu Edmar Machado, que era então diretor-geral da Marinho Veiga. Ele disse assim: mas isso aqui é um rapaz de São Paulo, que canta muito bem, como eu lhe falei e tal coisa. Então o Edmar Machado não quis nem ouvir. Chamou lá o Varela assim: ô, Varela, trabalha para mim aqui um contrato, você vai assinar. Quanto você quer ganhar por mês? Eu fiquei assim, surpreso, eu não sabia nada, quanto eu ia ganhar, nem nada. Aí falou o Talento Formosura, amigo do Alhado: dá para ele por mês, dá por mês 600 mil reais. Quando ele falou por mês 600 mil reais, eu quase caí para trás. Eu estava num ragu que fazia gosto, né? Ragu pirado. Eu digo: meu Deus do céu, 600 mil reais, é pouco? Eu digo: não, tá bom. Aí assinei o contrato mais grego por 2 anos, 600 mil reais por mês. Mas pelo meu aspecto físico, pela minha vestimenta, pela roupa enjuvalhada, tal coisa, que eu dormia, sempre dormia, tá dormindo na praia, no Flamengo, nas pedras do Flamengo. Ele disse assim: você está precisando de algum dinheiro? Eu só estava, né? Eu digo: eu estou, assim. Então, sabe, assina aqui, um vale de 200 mil reais. Rapaz, 200 mil reais, eu peguei esse pedido do Galhardo, agradecer a ele, peguei um táxi na porta da Marinha Viveira, digo: topa para Copacabana. Lá havia aquele salão chamado Bolero, em Copacabana. Um lugar de muita mulher, muita confusão, muita briga, muita bilitagem e tal. E havia assim uns balcões frigoríficos. E eu olhei, tinha um pato assim, recheado com uma azeitona na boca, assim, de cebolinha e tal. Eu cheguei ali assim, digo: aí, fui assim para um reservado, falei assim pro garçom: me dá aquele pato lá. Ele disse: cadê o dinheiro? Eu digo: tá aqui. Aí mostrei para ele a nota de 200 cruzeiros, 200 mil reais. Disse: quanto você vai querer? Eu digo: eu quero o pato inteiro e um garrafão de vinho. Aí, rapaz, dei aquele pato, eu tirei o paletó e meti a cara no pato. Comi o que pude, tomei um vinho que pude, me embiritei ali, sabe, de vinho, um calor, e eu estava satisfeito. Comi à vontade, bebi à vontade.
Boemia, aqui me tens de regresso, e suplicando lhe peço a minha nova inscrição.
Foi escrito outra vez.
Essa música foi a volta, porque depois de toda essa história que ele começou a contar, tudo, aí, claro, foi entrando dinheirinho, rico dinheirinho.
É, o maior cantor brasileiro, né? Música brasileira.
Mas faturou muito. Chegou, na época, a ganhar 90, que seria a moeda de hoje, 90, 100, 120 mil reais. Imagine que dinheiro que devia ser naquela época. E aí é uísque, champanhe, charuto. Mudou completamente a vida, até que ele, acho que foi em 58 mais ou menos.
Mas travesso.
Entrou.
Com tanto dinheiro, a droga. É isso que eu ia falar.
Isso
a
mesmo.
A droga ia entrar na vida do cara. Porque normalmente com muito dinheiro, não tem o que fazer com o dinheiro, compra um pouco de droga.
E ele foi preso, inclusive, acho que foi 50, 60 e pouco, foi preso portando droga, cocaína. E ficou um ano preso na casa de detenção. ele só voltou à sociedade com muito sacrifício, graças à mulher dele, que foi uma heroína para tirar ele da coca, que não foi brinquedo.
Travesso, eu tô
uma
achando,
tragédia,
estou achando a conversa pesada. É. Que tal encerrarmos o nosso programa?
Mas vamos com...
Porque não vamos falar mal do coitado.
Não, 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 não falar mal. É que ela conseguiu trazer ele de volta, ressuscitar o Nelson Gonçalves. E o maior sucesso foi a volta do Boêmio, que nós estamos ouvindo. E aí ele foi até os 79 anos, uma carreira lindíssima.
Não esqueça o seu violão. Vá rever os seus rios, seus montes, cascatas. Vá sonhar em novas serenatas e abraçar seus amigos leais. Vá embora, pois me resta o consolo e a alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais.
Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.